No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Se liga, porque esse aí sou eu, Cadu Freitas. E a partir de agora, você, sociedade, vem comigo nas ondas do rádio. Vamos lá para mais um batepapo.com. Aqui você sabe, a nossa tribuna é livre e a sua participação dos internautas forma um novo jeito de comunicar. Sobe aí, Lucas Alexandre. Estamos pela MEC AM, MEC AM 800, uma emissora da EBC, mas também pelos outros canais como a internet. Olha só, radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br, você acessa lá MEC AM para ouvir o nosso programa pela internet. E também no Facebook temos, sim, Facebook, facebook.com/radiomecam, facebook.com/radiomecam. Vamos lá, bora lá comigo para mais um batepapo.com, compartilhando com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Elas estão aqui, minha gente, elas estão aqui. Hoje o nosso batepapo.com, eu vou aqui fazer minoria, né? Pelo menos é o que a gente entende nesse momento aqui do batepapo.com, porque vamos falar sobre a valorização das mulheres no ambiente de trabalho. Olha só, o relatório do Fórum Econômico Mundial afirma que a igualdade de gêneros só será possível... Ah, meu Deus do céu, olha só, em que ano? Em 2095, e quem diz isso não sou eu, não. É o Fórum Econômico Mundial. 2095 é que nós teremos um quê de igualdade de gênero. E que a diferença entre homens e mulheres gira em torno de 60% quando se trata da participação econômica e oportunidades. O Brasil, por sua vez, está em 124º lugar. Poxa, quadro de medalhas lá embaixo, hein? Entre os 142 países no ranking da igualdade de salários também. Somos penúltimo das Américas, ficando à frente apenas do Chile. Em terras brasileiras, o público feminino, gente, ganha em média 78% do salário recebido pelos homens, de acordo com a última pesquisa da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Observando esses dados, no bate-papo de hoje, vamos discutir aí como as mulheres podem se destacar no mercado de trabalho, principalmente como empreendedoras, gestoras, e qual a visão das nossas convidadas de hoje para tentar resolver esse problema. Não até 2095, não. Pelo amor de Deus, 2095 está muito longe. E é isso, aqui apresentando então as nossas convidadas. Primeiro, a Kátia Araújo, que é escritora. Ela é embaixadora da Rede Mulheres que Decidem, aqui no Rio de Janeiro. É também dentista, olha só. Olha o currículo da moça. Ela, não é? Não é? Então colocaram errado aqui. Tudo... Ah, então dentista é outra. Tá bom, tem três mulheres, então eu vou me confundir, não tem problema. A Kátia, ela é escritora do livro Você é Empreendedora, é isso? E CEO do Ateliê... Não, aí o CEO do Ateliê... Estou confundindo a bola toda, então não tem nada de CEO do Ateliê. É a outra nossa convidada aqui. Kátia, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, caro ouvinte do batepapo.com. É uma honra estar com vocês nessa manhã de hoje. Eu me antecipei bastante para chegar aqui, porque depois do dilúvio ontem,
nossa,
do Rio,
eu
né?
Fiquei bem preocupado desde cedo se vocês iam conseguir chegar
também,
de barco ou de transporte público.
Exatamente, nado, né?
Ou a nada, pois é.
E aí eu peguei um táxi e o táxi falou, ih, senhora, vai ser difícil chegar lá.
É,
e aí
verdade.
Eu fiquei meio na adrenalina, mas enfim, tudo fluiu positivamente, eu já estou aqui. Então é uma honra, Cadu, essa oportunidade de estar com vocês nessa manhã aqui na rádio. E estou aqui inteira para a gente ter uma manhã muito prazerosa e muita troca de experiências e expertise.
É o que eu
Gratidão.
Mais espero aqui com vocês, mulheres. Aqui é a Viviane Fellows, consultora de imagem. Ai, peraí, gente. Eu quero saber quem foi que preparou essa pauta, minha gente, porque eu estou perdidão. Eu vou acertar aqui já. Então, peraí, Viviane Fellows, que é dentista, é isso?
É isso.
Tudo
é isso.
Bem, Viviane?
Tudo bem?
Agora eu vou acertar aqui o nosso início de pauta aqui, faz parte, né? Ao vivo sempre é mais difícil. Viviane Fellows, então, que é de dentista e CEO, aí sim, né, certamente,
aí sim.
Do Ateliê Odonto Rio, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Teve dificuldade também para chegar?
Um pouquinho, peguei um pouquinho de trânsito, estou vindo da Barra, né, então pois o trânsito está um pouquinho complicado.
Bacana.
As pessoas resolveram sair de carro hoje por causa da chuva, e aí deu um nozinho no trânsito.
Bacana, Viviane, seja bem-vinda, e agora eu espero acertar, só falta ela, né, a Fernanda Fuscaldo, que é consultora de imagem. Tudo bem, Fernanda?
Tudo
seja bem-vinda.
Ótimo, perfeito. Consultora de imagem.
Aí.
Eu espero hoje conseguir trocar ideia com as meninas e com você e falar que é possível, antes de 2095, empoderar as mulheres. Acho que, na verdade, só depende da gente.
Pois é. E aí a pergunta que eu faço, claro, de cara, é que depende de vocês? Vamos lá. De trás para frente agora. Com a Fernanda, depois com a Viviane e depois com a Kátia. Vamos lá.
Na verdade, eu acho que se a gente olhar essa pesquisa e se acomodar com ela, acabou. A gente não faz mais nada. Então, a primeira coisa é olhar esse número e pensar, olha, isso só vai acontecer se eu deixar. Então, a primeira coisa é a mulher falar, eu sou dona da minha vida e eu posso criar oportunidades. Se o mercado de trabalho formal ainda não me dá, eu vou buscar de outra forma. E aí entra o empreendedorismo. Hoje, boa parte do empreendedorismo é formado por mulheres. Mulheres que se dividem entre a maternidade e o trabalho e a casa. Então, é uma forma de você conciliar tudo isso. No meu caso, foi exatamente assim. Foi para conciliar com a minha família. E aí a gente vê como a mulher é capaz de se dividir, de dar conta de tudo, de ter uma visão geral, assim, que às vezes dentro de uma empresa a gente não pode fazer, porque existe uma hierarquia, existe uma divisão de áreas, de tarefas.
Lamentavelmente, né?
Pois é.
Lamentavelmente.
Então, eu acho que o primeiro passo é a gente entender que a gente pode e se colocar na posição de que decide. Eu decido que eu não aceito não ter oportunidade e eu crio a oportunidade.
Bacana, tá? Então, a primeira palavra da Fernanda Fuscaldo, que é consultora de imagem. Vou à dentista agora, a Viviane Fellows. Querer é poder, Viviane?
Com certeza, com certeza. Eu busquei, pensei que eu queria, acreditei que eu queria montar uma clínica onde eu pudesse estar oferecendo aos meus pacientes todas as especialidades, onde eles não iriam precisar sair dali para buscar algo complementar. Eu pesquisei bastante, vi alguns pontos e achei um local onde estava carente dessa, justamente disso, de uma estrutura dessa. E montei, já tem um ano que eu montei o Ateliê Odonto Rio. E hoje em dia eu tenho mulheres e homens trabalhando comigo. Então, assim, é super possível, basta você acreditar.
Eu gostei dessa, você viu que ela falou primeiro mulheres e depois homens, né? Então, assim, a gente já dá o tom da conversa de hoje para colocar os pingos no is. Tá certo. E dona Kátia Araújo, aqui a nossa escritora, que está aqui com o livro Você é Empreendedora e também... embaixadora da Rede Mulheres que Decidem. Kátia, e aí?
Então, Cadu, aproveitando o gancho da Fernanda, né, eu acredito que cada vez mais nós estamos botando aí essa oportunidade, esse potencial que nós temos como empreendedora para fora, que é justamente para que a gente possa trabalhar com esse tripé: casa, né, família e trabalho, que é um espaço que a gente também quer alcançar, que nós merecemos galgar, e acredito que todas nós estamos aí prontas para isso. Então, o empreendedorismo feminino, ele aumenta cada vez mais, porque é a oportunidade que a gente tem de lidar com toda essa situação, né? De se sentir plena, em plenitude, como mãe, como a responsável por um lar e, ao mesmo tempo, realizar seus sonhos profissionais. E aí eu venho no Rio de Janeiro como embaixadora de uma rede de mulheres. A rede se chama Mulheres que Decidem. Nós já somos 35 mil mulheres, um projeto idealizado pela CEO Tabata Moraes, um projeto lindo. E eu acredito que o céu é o limite para todas nós, né? A gente tem, sim, uma diferença ainda no mercado de trabalho com relação aos homens, mas acredito que a gente tem potencial de igualdade. Isso é uma questão de tempo, de quebrar tabu, valores. Em média, as mulheres estão estudando 2 anos a mais do que os homens. Isso já foi provado. Então, as nossas chances de haver uma igualdade no mercado aumenta cada vez mais, né? quando isso será realmente essa igualdade, eu não sei te responder e mensurar. Mas a gente está mostrando que nós somos capazes, sim, de estar no mercado de uma forma muito igual, de competição, uma composição positiva, né? Porque todos nós temos um para agregar na vida do outro, tanto o homem quanto a mulher, todos têm os seus potenciais e as suas expertises, mas a gente está mostrando, sem perder a feminilidade, sem perder a sutileza, sem se perder a beleza feminina, mas a gente está mostrando, sim, que nós somos capazes de competir com os homens nesse mercado. E aí, por isso, tem sido cada vez mais dado cargo de lideranças, né? Tanto na política como em altas empresas.
Mas eu acho que aqui, desculpa te interromper, claro, Cátia, eu acho que ainda falta muito ainda, né? Não sei se a Fernanda e a Viviane concordam comigo, que esse dar oportunidade do cargo de liderança para as mulheres, isso é uma coisa que...
É,
não, e é um clichê, gente, em pleno século XXI, já devia estar fora de uso há muito tempo,
né,
Fernanda?
Eu acho que isso piora muito com a maternidade. Eu acho que no momento que a mulher engravida, dentro de uma empresa, ela é colocada numa geladeira. Ninguém vai dar uma oportunidade de crescer a alguém que dali a uns meses vai sair de licença. Então, você já entra numa geladeira quando você é engravida. E daí você tem a licença. Muitas, quando voltam da licença, já, o seu cargo já foi ocupado por outra pessoa durante aquele período... São desligadas, é claro, após, né? Tem aqueles meses que ela não pode ser demitida. Ok, mas isso ainda é pouco. E aí, aquele espaço dela foi ocupado por outra pessoa durante meses. O mercado é competitivo, tá aí, perdeu a oportunidade. Então, na verdade, a nossa estrutura formal de trabalho não está preparada para essa, para a mulher. E a mulher assim, ela sempre será a terá que exercer a maternidade. Então, eu acho que se a gente não repensar o sistema, o que vai acontecer é cada vez mais isso. As mulheres... terem que buscar oportunidades de outra forma. Então, se o mercado formal não é bom para mim, porque eu não vou aceitar não ter uma mesma oportunidade, porque eu vou sair de licença maternidade, porque eu vou sair mais cedo para levar meu filho no pediatra, porque o meu filho ficou doente, eu quero trabalhar de casa. Isso no Brasil ainda não é possível. Nos Estados Unidos, a gente tem várias empresas que têm um sistema de home office para as mulheres, de banco de horas, para essa mulher conseguir conciliar, porque no final das contas, por melhores pais que sejam, na hora que o filho fica doente, é a mulher que vai largar tudo e vai levar no médico e que vai resolver. Então, eu acho que o empreendedorismo se encaixa aí. A gente não aceitar que não existam, né, uma cabeça que seja adequada para a gente no mercado formal e a gente buscar, não, eu quero ser dona do meu tempo. Né, organizar a minha vida para dar conta de tudo que eu quero dar conta. Eu acho que hoje, antes a gente falava, porque a mulher tem dupla, tripla função, isso é um fardo. Não, isso não é um fardo. A gente adora esse fato da gente ser mãe, da gente cuidar dos filhos, cuidar da casa, só que a gente também quer se realizar profissionalmente. E eu acho que aí entra a questão do empreendedorismo. E acho que, na verdade, começa na atitude. A gente acordar de manhã e pensar, não, o que eu quero desse dia? Começa em ter uma cabeça, né? Tudo começa na cabeça. Você visualizar que você pode, você se empoderar. E aí entra o meu lado, né? Na vestimenta, você se vestir de uma forma que você se sinta confiante para conseguir o que você quiser ao longo daquele dia. Isso depende de você, é simples assim.
Vamos lá, então, dona Viviane Fellows. Também queria uma complementação sua.
Então, foi bem o que a Fernanda falou, eu penso basicamente assim também, a mulher tem que acreditar, ela tem que levantar e ver que ela é capaz, acreditar e buscar isso. Se ela acreditar e buscar, ela vai ter um resultado favorável. Eu vejo muito, assim, tanto a questão da mulher, na questão assim, de uma empresa, de um homem a receber ordens ou ser subordinado a uma mulher, isso também se torna pior também quando a mulher é mais jovem. Eu percebo isso no meu dia a dia, quando eu tenho que, algumas situações, lidar com algumas situações, que os homens são mais velhos e eles recebem isso não de uma forma tão legal, assim. Então, mas é bem o que a Fernanda falou, tem que acreditar, tem que buscar, se capacitar. E o resultado, com certeza, as mulheres são super dedicadas no que fazem, fazem com perfeição, e é basicamente isso.
Deixa eu fazer uma referência aqui, vamos ver se vocês... Alô, Sérgio do Bocage, aqui comparecendo também, visitando aqui o batepapo.com. Ele que acompanhou aí as Paralimpíadas, Jogos Olímpicos, veio aqui dar um pulinho no estúdio. Olha só, Vou fazer aqui uma referência a uma letra de música para vocês. E aí eu vou deixar vocês interpretarem, ok? Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é a consciência. Não vê que eu sou um pobre rapaz? Você só pensa em luxo, riqueza. Tudo o que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e eu achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade.
Então, isso é a visão que ele tem da Amélia. Só que a Amélia...
Essa música de Ataúfo, né, e Mário Lago é realmente... uma reflexão importante para a gente colocar nessa mesa hoje, né?
Olha,
que Amélia é essa, gente? Que situação? Eu estou fazendo essa referência aqui porque nós vivemos ainda, né? Não adianta tapar o sol com a peneira num mundo machista.
Sim.
Vocês têm alguma dúvida disso?
Não.
Quem está falando isso, vocês sabem quem é, né? Eu sou um homem, né, convicto disso. Fui ensinado, fui educado no mundo machista. Apesar da minha mãe realmente ter se esforçado muito para me fazer um homem plural, né? Um homem com uma outra visão. Só que eu havia com uma situação de tripla jornada, que a mulher até hoje ainda tem que passar, né? Tripla jornada quando se tratava de cuidar dos filhos, de trabalhar e ainda cuidar da família, do lar, né? Fazer jantar, fazer as coisas da casa. Isso me incomodava muito. Hoje eu, mais velho, né, casado, e eu fico sempre pensando assim, não, poxa, podemos dividir as coisas, né? Podemos aceitar essas coisas. E aí eu faço a reflexão para vocês. Como é que vocês consideram essa Amélia que era mulher de verdade? Vamos lá,
olha,
Fernanda.
Na verdade,
Viviane,
eu acho que
Viviane e Kátia, vamos lá.
Ele achava que a Amélia era isso, mas a Amélia, no fundo, mandava nele. Ela ia quietinha ali, ó, só... moldando e fazendo com que ele fizesse o que ela queria. Na verdade, é isso. Ela se fazia de boazinha para não ter para o casamento ir bem, tá tudo certo. Só que ela ia ali por trás, ó, só direcionando o caminho dele, só nas entrelinhas, só na mensagem subliminar. Então, acho que essa é a visão que ele tinha dela, só que ela por trás, no fim, era uma poderosa que mandava direitinho nele.
E isso pode ser comparado, trazido para o mundo de hoje?
Totalmente.
Inclusive para o mundo corporativo,
sim,
né? O empoderamento, a palavra da moda é o empoderamento das mulheres? É, vamos lá, Viviane.
Com certeza. Como a Fernanda disse, ela deixava ele acreditar que comandava a situação. Mas, na verdade, ela fazia com jeitinho. Eu acho assim, que a mulher pode ainda ser...
inteligência emocional.
É claro. Eu acho que a mulher pode ainda ter esse lado Amélia. Eu acho que a gente não precisa perder isso. Cuidar da nossa casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, da relação. Acho que isso faz parte, é saudável. Porém, as mulheres estão se tornando mais exigentes. Então, nós não estamos se contentando só em ficar em casa cuidando dos filhos e cuidando do lar. Elas querem mais. Com isso, ela também está cobrando mais do parceiro, né? O parceiro também tem que buscar tudo isso, tem que ajudar, como você falou. Ou seja, você não é tão machista assim, né? Que se você enxerga que tem que ter essa parceria. Então, eu acho que é isso. As mulheres estão mais exigentes. Porém, eu acho que não estão perdendo esse lado de Amélia, mas nessa visão de que ser uma parceria.
Perfeito.
Os dois buscarem juntos, os dois criarem, construírem juntos.
Vamos lá. Obrigado, Viviane. Kátia Araújo, vamos
então,
lá.
Então, você tocou aí, né, num ponto que acabou mexendo com a minha sensibilidade, né, e eu tenho que conter a emoção até para não chorar, né? Mas, como
contém,
eu acredito...
Contém, se quiser chorar também, a gente bota...
uns lencinhos
musical,
aqui, né?
Então,
uns lencinhos
para
poder comer
é
as lágrimas, né?
É isso,
tá
aí.
Certo.
Vamos lá, Kátia.
É, como eu, aqui na mesa, né, entre as outras meninas que estão participando, eu tenho um pouco mais aí de estrada, né? Então, quando a gente tem mais estrada, a gente tem mais história de vida, né? E eu posso dizer, humildemente, e de uma forma muito honrosa e respeitosa com a minha história de vida, que eu, durante muitos anos, fui uma Amélia, a mulher de verdade, né? E é com muito orgulho e gratidão à minha história de vida que eu conto, como coautora desse livro, Você é Empreendedora, os anos da minha vida que eu vivi como Amélia, mulher de verdade. Então, se você me perguntar, você se arrepende? Não, em nenhum minuto eu me arrependo. Porque isso fez eu crescer como ser humano, fez isso eu evoluir como ser humano. E hoje eu estou pronta para liderar uma rede de mulheres, para empoderar essas mulheres, para ajudá-las a fazerem network e poder passar para elas, através das minhas coautorias, dos meus livros, das minhas palestras, toda a história de vida que eu tenho de superação, todos os anos, os 10 anos que eu fui a Amélia, a mulher de verdade.
Pois é, eu acho interessante esse depoimento da Kátia, porque foi totalmente provocativo. É, né? Eu acho que é uma espontânea e provocativo também. Essa relação que eu faço da Amélia, porque a gente precisa tirar...
Mas não tem problema nenhum ser a Amélia se isso for vontade da mulher. Eu acho que a grande questão é que hoje a gente pode decidir.
Eu quis colocar mais como uma quebra de paradigma, né? Mostrar que esse processo, ele não é estanque, ele tem que ser contínuo. Né? Acho que quando as mulheres e os homens estão
Não, eu acho que em determinados momentos da vida a mulher pode escolher se recolher em casa. E eu escolhi, quando a minha filha nasceu, eu fiquei 8 meses em casa, sem trabalhar. Uma decisão minha, apoiada pelo marido, falou, olha, vou me dedicar à minha filha, você vai lá e trabalha, tá tudo certo. E no momento que eu falei, não, agora eu quero fazer outra coisa, agora eu quero buscar, e a gente volta e conversa e rearranja a família. Eu acho que a grande questão é que hoje tá tudo bem você decidir um lado e outro. Eu tenho amigas que só cuidam dos filhos e que estão super felizes e a família dá certo. E tenho amigas que trabalham, saem de manhã, voltam de noite e de repente não veem os filhos no dia a dia e também está tudo certo. Eu acho que o poder da decisão está na nossa mão, é que é a grande mudança de agora. Assim, é isso que é atual, né? E está tudo certo. Se estiver bom para os dois, para a família...
Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Não, você poder escolher o que você quer fazer da sua vida. Você ser dona da sua vida, né? Se você quer cuidar do seu filho associado ao trabalho, poder fazer isso e não ser algo que seja imposto. Não, você vai ficar em casa porque eu vou trabalhar e a sua obrigação é cuidar do lar e das crianças. Você se sentir bem com a sua decisão e você poder fazer dela, ou tocar ela, né?
Não, e não ter vergonha disso, né?
Não ter vergonha.
Acho que a palavra não é nem vergonha, não ter medo.
Mas eu acho que ainda é uma questão.
Ainda bate medo.
Quando a mulher fala assim, olha, vou parar de trabalhar para cuidar dos filhos. Ainda é uma questão. Assim, as pessoas olham, como assim? É sério? Você vai largar sua carreira para cuidar dos filhos e depois, quando eles crescerem? Isso fica na cabeça da mulher. E aí a culpa materna já é gigante, associa isso. Então, acho que a gente tem que tirar esse peso. E deixar as coisas acontecerem. Às vezes a gente também não adianta programar daqui a 10 anos, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a economia, com os filhos, com o país. Você vai estar morando aqui, você vai estar morando na China. Então, assim, dá tempo ao tempo. Eu acho que a gente pode se permitir deixar as coisas acontecerem, porque a gente nunca sabe, na verdade, como é que... Tem que ter meta, claro, mas eu acho que tem que deixar as coisas acontecerem tempo ao tempo.
Bacana. Vou pedir um intervalo agora para a gente dar uma respirada aqui, beber uma água e voltar já já com bate-papo.com aqui pela MEC AM, emissora da EBC. Nesse papo gostoso aqui falando sobre a valorização da mulher no ambiente de trabalho e, é claro, na vida social também, porque uma coisa não tem como fugir à outra. Então a gente volta já já com bate-papo.com.
Você está ouvindo bate-papo.com.
Aos amantes do violão, a MEC AM tem um programa especial. Toda terça-feira você ouve entrevistas, gravações raras e as novidades do Brasil e do exterior. Violões em Foco, com apresentação Luiz Carlos Barbieri. Violões em Foco, toda terça às 10 da noite, aqui na sua MEC AM. A MEC AM traz para você Sala de Música, o melhor do universo da música instrumental brasileira. Apresentação de Jorge Roberto Martins. Sala de Música, toda quinta às 10 da noite, aqui na sua MEC AM.
Olá.
Olá! A Rádio MEC traz para você a versão radiofônica do programa Partituras da TV Brasil. O melhor da música clássica brasileira, grandes nomes e talentos e as novidades do cenário nacional. Partituras na madrugada de domingo para segunda à meia-noite, aqui na sua MEC AM. Som de Letra, um programa que faz relação entre literatura, palavras, som, textos e música. Aqui na Rádio MEC AM, toda quarta às 11 da noite, com a apresentação de Lívio Trachtenberg. Som de Letra, toda quarta às 11 da noite, aqui na sua MEC AM.
Você está ouvindo Bate-Papo.com.
E aí, tá ouvindo? Tá ouvindo o Bate-Papo.com comigo, Cadu Freitas, e a sociedade vem com a gente nas ondas do rádio. Estamos aqui pela MEC AM, emissora da EBC, a M800, empresa Brasil de Comunicação, e também por outros canais. Temos aí a internet, tô digitando aqui, ó, radios.ebc.com.br. Facebook? Temos sim, curte lá a página, facebook.com/radiomecam. E você aproveita e ouve aqui o que nós estamos compartilhando com vocês hoje nesse bate-papo.com.
Compartilhando.
Olha, recebendo aqui nos estúdios da MEC AM, três mulheres que estão aí dando o que falar no nosso bate-papo.com de hoje. Estamos falando sobre a valorização delas, das mulheres, no ambiente de trabalho e na vida social também. Tudo por conta de um relatório do Fórum Econômico Mundial, que afirma que a igualdade de gênero, ou seja, essa coisa que os homens e mulheres terão aí o seu mesmo espaço, só será possível, gente, olha só, em 2095. Ai, 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 tá muito longe isso. E que essa diferença entre homens e mulheres gira em torno de 60% quando se trata da participação delas na economia e nas oportunidades. O Brasil, por sua vez, está lá no quadro de medalhas, lá embaixo. 124º lugar entre 142 países nesse ranking de igualdade de salários. Bom, e aqui conosco, conversando sobre esse tema, mulheres empoderadas, a valorização das mulheres, a Kátia Araújo, que é escritora do livro Você é Empreendedora, ela é embaixadora da rede Mulheres que Decidem, e também a Viviane Fellows, que é dentista, ela é CEO do Ateliê Odonto Rio, e a Fernanda Fuscaldo, que é consultora de imagem. Bom, meninas, a gente já falou aqui da mulher, da Amélia, mulher de verdade, dessa situação toda da mulher no mercado de trabalho também. Agora, fala um pouquinho dos homens, né? Afinal de contas, vocês, nós precisamos ter esse diálogo permanente. Na visão de vocês, quando a gente fala dos homens, né, dessa relação homem e mulher no mercado de trabalho, na vida social, há ainda essa questão do machismo, do homem não admitir perder espaço para as mulheres? E aí, o que vocês acham? Quem é que quer começar? Ih, elas regalaram, hoje não sabem responder isso não, olha gente. Será que vocês não sabem responder isso? Essa pergunta é
polêmica,
básica.
Polêmica.
Vamos lá.
Acho que tá, assim, uma
vem mais pra pertinho, Fernando, o microfone, por favor.
Uma geração mais jovem, a gente já vê menos isso, né? Acho que é uma geração que tem lá de seus 30 anos, é uma geração que já cresceu acostumado com uma mulher que trabalha, que faz tudo e que tá tudo certo. Os mais velhos, que foi um pouco que a Viviane comentou no início, às vezes eu tenho um homem mais velho que se reporta a mim, que sou mais jovem, e isso causa uma estranheza. Ainda é uma questão, mas eu acho que, de novo, cabe a gente a não dar importância a esse tipo de coisa. Assim, é uma questão para você, ok, tudo bem, segue a vida, próximo ponto, e tornar isso algo normal. Eu acho que no momento que a gente fica dando importância, falar, mas será? Pronto, já deu a audiência que não precisa. Então, acho que cabe a gente não dar importância a esse tipo de coisa e tentar falar, assim, de... O que a gente tem que discutir é conteúdo. Pessoas que tenham... Você vai contratar alguém que tenha propósito, conteúdo, tudo isso. Então, eu acho que a gente não tem que dar importância a isso. Tem que
deixar pra lá. Bacana. Quem quer falar mais um pouquinho, Fernanda ou Viviane, vamos lá?
É, eu acho que se a mulher tiver a qualificação, ou o homem, depende, não tem diferença de sexo. Mas, assim, eu acho que isso vai mais... Eu acho que é mais do lado masculino, assim, o incômodo, vamos dizer assim, de ter um chefe, de ter algo que seja a pessoa seja do sexo feminino, do que a própria mulher. Eu acho que isso vem mais dos homens mesmo. Eles, para se portar a uma mulher, eu acho que incomoda mais, sim, mas isso tem que passar, isso é besteira.
Vamos me colocar como personagem. Desde que eu me vejo como trabalhador, né? Aliás, só no início mesmo, né? Eu ainda molecote, 17 anos, eu tive chefe homem. Depois disso, só chefes mulheres. Só trabalhei com mulheres. Eu vou dizer para vocês que eu adoro. Primeiro, porque a forma, né, como elas se apresentam, como elas se posicionam, tem essa questão ainda, né? De, ah, não, eu preciso... Umas com a competência, né? Aliás, todas as que eu trabalhei sem rasgação de cera sempre foram muito competentes, aprendi muito. Mas outras que ainda vem aquela visão assim, não, se eu não me posicionar, ele cresce em cima de mim, né? É, esse cara vai crescer em cima de mim, então eu tenho que me posicionar. Mas eu adoro ser gerenciado, ser, enfim, ser chefiado por mulheres, porque tem a coisa da sensibilidade, tem a coisa, né, de ser mais mãezona, né? Aí vem o instinto materno que fala sempre mais alto também, olha, caminho é esse, se não seguir, vai dar ruim.
Tem o sexto sentido, né?
Não é? Tem, né? Tem o sexto sentido também, olha, você tá errando aqui. Não, olha só, não tem essa. E tem a coisa da sensibilidade também. Quando você passa por alguns problemas, a mulher acaba se tornando mais sensível, o que os homens, nós homens, não temos. Alguns têm até, mas outros... Ah, isso é frescura. Eu nunca vi, né, mulher falar nessa situação de, pô, você está de frescura hoje, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Independente da posição também. Então, vamos lá. Eu queria ouvir também a Kátia Araújo sobre esse posicionamento em relação aos homens nesse embate, se eles ficam mais preocupados. Como é que é isso, Kátia?
Então, Cadu, eu fico extremamente feliz, né, de ouvir isso da boca de um homem e que ocupa um cargo de liderança, né? Porque isso só faz a gente realmente ter forças e vontade de competir nesse mercado. Eu acho que é bem por aí. Concordo com você em gênero, número e grau, a colocação que você fez, né? Que nós mulheres a gente tem um plus a mais, que é justamente conseguir lidar com a liderança, mas não perder esse jeito carinhoso, meigo de ser, mãezona, como você colocou, que é um termo que eu uso muito. A gente tem esses atributos, né? E isso é que faz esse diferencial na hora que a gente entra para o mercado de trabalho e assume uma liderança. Eu acho, sim, que nós mulheres podemos assumir o cargo de liderança, desfrutarmos de todas essas qualidades, de todas essas habilidades e competência que temos, mas também quando tivermos que nos posicionar como líderes, opa, agora, para aí, né? Seu limite chegou
aqui.
Não
ultrapasse o limite.
Exatamente. Seu limite chegou aqui, eu sou a líder, eu sou, né, a gestora dessa situação. E eu acho que é essa mudança de mindset que os homens estão tendo, como parabéns mais uma vez pela sua colocação, né? Essa mudança de mindset que os homens estão tendo é que está dando esse espaço para a gente quando se fala de liderança. E eu acredito que a gente só tem mesmo a somar um na vida do outro e a crescer, cada um com as suas habilidades, com as suas competências, com as suas características pessoais. E
com toda a humildade do mundo, até agradeço os seus elogios, mas eu não sou perfeito, não. Eu tenho, claro, como homem.
Não é perfeito, não, nenhum de
não,
nós somos.
Longe de mim ser perfeito, mas.
Mas reconhece.
Com muitos amigos meus também da minha geração, né? Temos essa reflexão.
Exatamente.
Né? Isso vem da onde? De novo, vem do berço, vem do ensino de casa. Que eu acho que isso falta também hoje, né? Quando as meninas, hoje, a Fernanda trazia aqui, da geração mais nova, de 30 anos, essas meninas aprendem em casa, aprendem na sociedade, aprendem na escola, aprendem nas redes sociais e aprendem entre si.
As meninas e os meninos,
né? E os meninos também. É. Então, acho que isso pode ser uma mudança a médio prazo, né? E aí eu vou discutir sempre, vou tentar bater de frente com esse resultado aqui do Fórum Econômico Mundial, de que só em 2095 a gente vai ter uma coisa parelha.
Deixa eu só fazer uma colocação,
claro,
Cadu.
Claro.
Então, eu estava entrando numa entrevista no rádio esses dias e a gente riu muito porque a gente estava citando um episódio de uma mulher dirigindo um ônibus. E aí foi me perguntado se eu já tinha tido essa oportunidade, né? E eu falei que sim, que eu já andei num ônibus, né, dirigido por uma mulher. E eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas a sutileza de tocar no freio, e aí a pessoa brincava comigo, a sutileza de tocar no freio para arrumar o carro, né, Kátia? Não, não, não é por aí. A sutileza de tocar no freio é gritante, é muito diferente. Então, assim, mesmo que eu esteja sentada e não esteja vendo quem esteja conduzindo, né? Que agora não, agora mudou, as pessoas entram pela frente. Mas na época que eu pegava ônibus, que eu entrava por trás, era visível que era uma mulher que estava conduzindo aquele ônibus. Porque o toque no freio é diferente, a forma de passar marcha é suave. E aí, buscando o gancho do que eu estava falando anteriormente, é isso. É a gente liderar, mas não perder essa magia, esse encanto de ser mulher, de ser delicada, de ser amorosa, de ser mãezona, sabe? Isso a gente não pode perder jamais. Vamos sim, vamos entrar em campo, vamos ser líder, vamos competir com os homens, vamos mostrar que temos potenciais, mas não perder isso, porque isso é o nosso encanto. E aí eu acho que na hora que a gente compete com o homem e perde esse encanto, aí a gente perde espaço. Esse é o meu parecer.
Não, tá? E você está trazendo uma coisa, eu vou dividir com vocês também aqui, né? Olha a imperfeição, né? Eu falo uma coisa e falo, vou mostrar as minhas imperfeições também. Eu estava viajando uma ocasião para Ribeirão Preto, e no aeroporto lá, o avião que eu peguei eram aqueles bimotores, né? Então não era aquele avião a jato. E aí tava já no final do dia, de repente lá no saguão aguardando a entrada no embarque, e aí passam duas moças, provavelmente duas pilotos, né? E aí eu olhei assim e falei assim, gente, não acredito, já tô com pânico de viajar de bimotor, né? Porque a gente tá acostumado a viajar, né, num avião de carreira diferente. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não é possível, vocês devem ser comissários, a roupa deve ser diferente. Aí você vê como é que o preconceito acontece, né?
E a gente nem se dá conta.
Eu falei assim, não, será que são elas que vão pilotar esse avião? Ai, não, pelo amor de Deus, não é possível. E fui, né? E tempos depois eu até vi uma matéria que saiu nas redes sociais aí, que as mulheres hoje estão pilotando avião. Né? E por que não? Né? Então eu falei assim, gente, eu me vi nessa situação e quebrei um preconceito. E vou dizer a verdade, a menina que estava nesse voo, tinha o comandante, ela era copiloto. Então, assim, muito interessante isso quando a gente fala das profissões também, que hoje os homens falam assim, nossa, profissão não serve para mulher.
Eu queria fazer um parênteses com dress code, assim. Quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho...
Peraí, um parênteses com o quê?
Com dress code de trabalho, com a roupa do trabalho.
Com a roupa do trabalho, beleza. Eu ia entrar nessa também, exatamente nisso.
Me remeteu isso quando a Kátia falou, a gente não precisa perder a feminilidade.
Sim, claro.
Quando a mulher entrou no mercado de trabalho, o que ela fez? Ela vestiu o uniforme de trabalho masculino, um terninho.
Um terninho.
Então ele é duro, né, de estruturado, com aquela ombreira enorme... ombreira é uma coisa que remete a masculino, porque o biotipo masculino é ombros mais largos do que o quadril. Mulher, geralmente, é o biotipo oposto, ombros mais finos e quadril mais largo. Então, ela lá nos anos 80, ela tinha um dress code que tinha uma ombreira enorme, como se ela tivesse que ter essa figura masculina no vestir para se empoderar ali naquele mercado de trabalho. Era ela só vestir, só se permitia em ambientes formais de trabalho cores sobras, pretos, o marinho, cinza, cores muito masculinas, saia, raríssimos lugares, não era permitido nem ir no fórum, né? As advogadas e a Viviane... advogada de formação, né?
Também,
entrar
Viviane?
Eu fiz direito antes e depois resolvi fazer o doutorado.
Que mudança drástica.
Eu sou engenheira, então cada um tem lá sua profissão.
Eu sou administrador de empresa, enfim.
Isso é outro assunto, né? Como a gente escolhe novo.
Isso é uma pauta ótima, aliás.
Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, na diretoria do mercado financeiro.
Mas é verdade,
eu trabalhei no mercado financeiro também.
A gente acaba tendo que fazer escolhas muito cedo. Depois
você vai descobrir o que você realmente gosta de fazer. Mas aí o que eu queria falar? E aí com o tempo, acho que hoje a gente já vê que é possível a mulher estar num ambiente formal e usar cor, usar estampa, usar tecido fluido, que ela não precisa daquela estrutura rígida na roupa para mostrar empoderamento. Que o empoderamento, na verdade, está na atitude dela. Dela estar adequada, sim, para o ambiente, que isso é fundamental. A adequação é sempre fundamental. A roupa nunca pode chegar primeiro do que o conteúdo dela. Mas ela pode se vestir de mulher. Ela pode estar feminina
e ainda ser empoderada. Agora, então, isso é bem interessante.
Não, é legal isso. E aí, já estamos com o nosso ouvinte na linha, ô Jéssica. Estamos tentando ligar a professora Dilson. Já a gente vai colocar ele no ar. E o que, quando você fala disso, da roupa, do vestimento, eu vou até fazer referência com uma situação que eu vi um colega falando aqui, em relação aqui na empresa, né? E esse colega citava a roupa de uma amiga, de uma colega. Mas que é isso? Que vestido é esse? Que saia curta é essa? Que vestido curto é esse? E começou a implicar, mas numa de mexer, de brincar. Para algumas mulheres, isso é super tranquilo. Para outras, isso pode afetar de alguma forma essa situação e gerar até, inclusive, a relação direta que a gente fala hoje muito, né? Do assédio, né? Não só o moral, mas como o assédio sexual, que é outro problema também, né? Que a gente pode até fazer um programa inteiro sobre isso aqui de novo com vocês, falar com a Kelly. Alô, Kelly, essa pauta é boa também, falar sobre essa questão do mercado de trabalho, para as mulheres também, essa questão do assédio moral e sexual também. Mas então isso é uma coisa que me chamou. Depois eu fiquei brincando, falei, será que eu exagerei e tal? Mas é uma coisa quase que...
Eu acho que assim, as mulheres têm que tomar mais cuidado com o que vai vestir para o trabalho, sim. Ela tem que lembrar que ambiente de trabalho nunca pode estar associado à sexualidade. Então, curto, transparência, não dá. Não dá porque você vai acabar distraindo as pessoas e o ambiente do real intuito daquele lugar.
Mas isso não serviria também? Eu não estou falando que você está falando uma fala machista, não.
Não,
por favor.
Mas é adequação, na verdade.
Até para o homem também, né?
Sim.
Porque o homem
deixa
esse padrão,
só,
né? Você acha que o homem não vai chegar de camiseta?
Exatamente,
né?
Bermuda, que não está adequado.
Isso.
De boné, não está adequado.
Isso.
Assim como se você, por exemplo, colocar uma pulseira enorme e barulhenta, que cada vez que você digite faça um barulho na mesa. Também é inadequação, porque você está incomodando e distraindo seus colegas do ambiente. Então, a adequação, ela não é só ligada ao curto, justo, à sexualidade. Ela também é o incomodar, o perfume forte. Você não pode chegar no ambiente de trabalho com aquele perfume doce, super forte, que vai todo mundo, ai meu Deus, que isso? Você tem que pensar que é um ambiente coletivo, que você tem que ocupar o seu espaço sem entrar no espaço alheio. Então, você não pode atrapalhar e distrair as pessoas do real intuito daquele ambiente.
Grande análise, grande análise. Vamos lá, vamos para dentro, vamos
Cadu,
ouvir.
Deixa eu só fazer um adendo.
Faz, claro.
Porque você estava falando sobre a sua viagem para Ribeirão Preto, né? E a piloto de voo era uma mulher. E aí, vendendo meu peixe mais uma vez,
Vendo o peixe rosa, bonita a capa do livro.
Vendendo
você
meu
é
peixe
empreendedora.
Mais uma vez, você é empreendedora. Aqui eu falo de uma amiga que eu admiro muito, que é a Natália Feó, que ela trabalhava como piloto de avião e ela resolveu empreender num outro segmento para que ela pudesse ter mais tempo hábil e poder lidar com não só com sua vida profissional, mas com a sua vida pessoal também. E aí você falando, né, de fazer uma viagem, que era uma mulher, eu lembrei dela, porque eu tenho assim, um carinho e tenho um orgulho tamanho por ela ter aberto mão de uma profissão tão brilhante, que ainda nós, mulheres, ainda ocupamos pouco espaço, né? E ela ter aberto mão disso para empreender num outro segmento, para poder conciliar vida profissional e pessoal. Então, aí vendendo mais uma vez o meu peixe.
Você é empreendedora? Qual é a editora?
Empreendedora. É da editora Mulheres que Decidem. Não podia ser diferente.
Isso, bom, vamos colocar então aqui, ouvinte ouve e fala. Solta a vinheta, meu Lucas Alexandre.
Curtir e falar.
Vem ele aí, professor Adilson de Jacarepaguá. Alô, Adilson.
Alô, bom dia, Cadu e a mesa, né? A ilustre mesa. O que eu acho é assim, né? Realmente isso é todo um processo, né? Agora há pouco eu estava ali ouvindo o rádio e a pessoa que está nos presidindo no momento, fazendo discurso na ONU, disse que o Brasil, uma das questões que o Brasil fez é a igualdade de gênero. E, na verdade, isso é uma grande bravata, né? Que a gente sabe que em todo e qualquer cargo em que a mulher está à frente é sempre muito conflituoso, né? Isso mostra o estágio em que o país está. E aí me lembro uma história de um amigo, que ele é policial, né? E aí ele, em um momento, descobriu que o comando era de uma mulher. E aí, então, ele sempre questiona, não, essa mulher aí, porque ela não sabe o que é a rua, não fica lá trocando tiro com os bandidos, entendeu? Não é brincadeira. Então, porque, assim, causa é um incômodo grande, né? Que o rigor dentro das corporações militares é o mesmo. Só que o fato de ser uma mulher à frente causa muito incômodo mesmo aos homens, né? E não precisa ir muito longe também, agora a Dilma, né, a gente sabe o que, ela sofreu pelo fato de ser uma mulher, né? E aí, finalizando, eu sempre acho que, me lembra uma fala do Paulo Freire, né? Que, aí como já foi falado muito aí na mesa, a mulher, quando ela estiver na posição de comando e tudo mais, assim, é lembrar exatamente isso, que ela é uma mulher, porque é um risco muito grande a mulher tomar as mesmas atitudes, né? Se fazer um homem. Porque aí, quer dizer, aí não valeu a pena toda a luta, né, que ocorreu. Porque é lembrando exatamente isso, cada um é cada um, e o que o país deve lutar para ter é que realmente tenha igualdade, né? É isso aí, um abraço aí a todos, e é um longo processo que estamos todos aí na luta.
Obrigado, um professor, nesse caso, professor Adilson, né, que tem aí, a gente sabe que também dentro das profissões, a mulher ainda é a que talvez tenha mais força dentro da sala de aula, né? Mas isso ainda a gente pode pensar também, refletir sobre isso. Obrigado, Adilson. Um abraço aí. Bom, só para a gente caminhar aí para a reta final do programa, eu queria uma consideração final de cada uma de vocês sobre essa visão, né? Como é que vocês veem... Eu vou fazer uma pergunta bem simples, né? Como é que vocês se veem como mulheres? Não daqui a 2095, não, para 2095, não. Para final de 2017, pronto, vamos ser mais práticos, mais pertinhos aqui. Ano que vem, final do ano que vem. O que é a Fernanda? Vou começar com a Fernanda aqui. Aí vocês vão ter mais chance, tanto a Viviane quanto a Kátia, de pensarem nisso. O que é a Fernanda Fuscaldo, que é consultora de imagem, imagina, né, desse empoderamento seu no mercado de trabalho e na vida social? Fernanda, o que você gostaria e onde você gostaria de estar? Vamos lá.
Eu até falo mais, assim, aonde eu vou estar. Eu acho que se a gente começa falando eu vou, isso, é o primeiro passo. Então, você já deu... Exatamente. O primeiro passo é falar eu vou. Então, eu vou estar com pelo menos 3 vezes mais alunas do que eu tenho hoje. Eu tenho um curso online chamado Clube das Mulheres Bem Vestidas, onde eu ensino...
Onde é que a gente encontra isso? Onde é que a gente
encontra? Mulheresbemvestidas.com.br.
Mulheresbemvestidas.com.br.
Exatamente. Só acessar lá, botar o e-mail e acessa todo o conteúdo. E esse curso eu ensino mulheres de todo o Brasil toda a técnica de usar a imagem a favor do que ela quiser na vida. Então, se ela quiser estar bem vestida para o trabalho, legal. Se ela quiser estar bem vestida para sair, ela não precisa viver essa ditadura que a mulher acaba vivendo nos veículos de comunicação de moda. Tem que ter, tem que comprar. Então, ela se libertar de tudo isso. O vestir, ele é muito importante para todo mundo, mas principalmente para a mulher. A mulher gosta disso, só que ela tem que tornar isso não uma preocupação, e sim uma ferramenta de comunicação. Então, é isso que eu ensino no curso, todas as ferramentas para ela aprender a fazer isso. Eu espero estar com 3 vezes mais alunas, com mulheres do Brasil inteiro, entregando uma ajudinha para que a gente chegue antes lá de 2095.
E você é feliz?
Muito, bastante. Eu acho que depois que... Quando eu era lá engenheira do mercado financeiro, eu gostava do que eu fazia. Eu era bem-sucedida, eu ganhava bem. Legal, ponto. Hoje, eu realmente faço o que eu adoro, o que eu acredito, o que eu acho que é a minha missão de vida. Eu convivo com pessoas, com mulheres. Eu entro na vida dessas mulheres e eu percebo o quanto é bacana ajudar a empoderar mulheres, principalmente.
Site de novo, Fernanda?
Mulheresbemvestidas.com.br. Tá bom, obrigada, foi muito bom estar com vocês.
Depois você lança um, propõe um, que é homensbemvestidos.com.br.
Vou pensar pois se eu vou dar essa chance para os homens.
Ajuda a gente, poxa. Bom, vamos lá. Essa foi então a Fernanda Fuscaldo, consultora de imagem aqui com a gente. Viviane Fellows, dentista, CEO do Ateliê Odonto Rio, que fica na Barra, né? Vamos lá.
Freguesia.
A freguesia? É o que você vem da Barra, não é isso?
Eu vim da Barra, Ah, moro tá na legal. Barra, mas a clínica fica
eu
na freguesia.
Eu gosto muito da freguesia ali, aquela região tem várias trilhas legais, várias caminhadas bacanas ali por aquela região da freguesia. Mas vamos lá então, Viviane. Fala um pouquinho, o que é a sua expectativa para o final de 2017, além de estar com o consultório lotado também.
Então, com certeza. Eu quero estar com uma clínica bem, bem movimentada, trabalho com tratamentos positivos, legais, pacientes satisfeitos. Eu quero também iniciar um mestrado ano que vem, então vou estar estudando. E se também pretendo montar uma outra clínica na Zona Sul, então também no ano que vem.
Olha.
Então, esses são os meus planos, tá me capacitando cada vez mais. A odontologia é uma área que cresce muito, então eu tenho que estar estudando sempre. E até para oferecer um tratamento de qualidade, moderno, aos pacientes. Porque eu sou totalmente realizada na minha profissão, eu faço o que eu amo. Não que eu não gostasse de direito, eu digo direito está no meu sangue, mas a odontologia está no meu coração.
Você hoje faz odontologia direito.
Exatamente.
trocadilho doido.
Boa.
Obrigado, Viviane. Kátia, rapidinho, finalzinho para você, para a gente divulgar rapidamente o livro Você é Empreendedora. O que você quer para 2017? Tem que ser muito rápido,
então,
a gente tem que fechar o programa.
Eu estou vivendo um momento mágico da minha vida, porque eu estou vivendo a minha missão de vida. Eu já ganhei dinheiro no mercado financeiro, eu já fui Amélia durante 10 anos, onde eu tenho dois jovens maravilhosos, uma moça de 24 anos, que é formada em comunicação, trabalha numa das maiores agências de comunicação do Rio. Tem um rapaz de 21 anos, que também me dá muito orgulho, que trabalha num escritório de advocacia.
Nomes?
De
nome?
Porte.
Nome das
crianças?
Das crianças,
pra
adoro.
Pra mim serão eternamente crianças, Cadu.
Adoro as mães, né? Como é que é o nome dela?
É Larissa Araújo e Matheus Araújo, razão
legal.
Do meu viver.
Bacana.
Né? E tô aí agora lançando a minha manhã de autógrafos no Sebrae, no dia 30 de setembro. Quem quiser participar, eu estou no celular 21, Rio, né? 99258674. E estou vivendo minha missão de vida. Então, agora, realmente, ajudar as mulheres a saírem do casulo, a recomeçar sua vida profissional, a se empoderarem.
É,
né?
Isso.
E vamos juntas.
Obrigado, meninas. A gente vai fechando aqui o Bate-Papo.com. Obrigado por vocês terem
claro,
vindo.
Gratidão pelo
convite. É isso aí. A gente fecha o Bate-Papo.com de hoje. Tchau, tchau.
Você acompanhou o Bate-Papo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.